Estamos em 2 Reis, capítulo 11, também vendo os textos paralelos em 2 Crônicas. Estamos agora vendo como essa semente maligna de Acabe e Jezabel que entrou nos dois reinos, estamos vendo agora como que foi eliminado também no reinado de Judá. É bem diferente, né, a estratégia, bem diferente a forma de agir. Então nós estamos procurando entender cada vez mais como que isso pode nos ajudar a entender os caminhos de Deus no tempo de hoje. Só pegando mais ou menos a ponta da semana passada, 2 Reis 11, vendo aí como Atalia, que era a filha de Jezabel, quando ela soube que o filho dela tinha sido morto, o filho dela que era rei naquele tempo, quando ela soube que ele foi morto por Jeú, ela teve um instinto bem natural e matou todos os netos dela, né? Então, isso foi, nós falamos assim, que foi um ponto de desespero, assim, chegou o ponto de a linhagem de Davi está dependendo de uma criança de um ano, e quase que ele vai junto, porque nessa matança dos netos e de todos os parentes, todo mundo que poderia ter algum direito de ocupar o trono, ela matou. Versículo 2, Jeoseba, filha do rei Jorão. Todo mundo acha que ela não era filha de Atalia, mas nós não temos como provar. Mas realmente é muito difícil imaginar uma filha de Atalia se casando com o sacerdote do Senhor, né? Porque essa Jeoseba, ela era filha de Jorão, que era filho de Josafá. Então ela era a irmã do rei que acabou de ser morto, Acasias. Ela é irmã de Acasias, mas possivelmente não da mesma mãe. Mas nós não temos como provar isso. Mas Jeoseba, filho do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele a sua ama numa recâmara. Também se supõe que esse lugar onde ela escondeu Joás não era um lugar que eles iam procurar com facilidade. É uma recâmara, mas os estudiosos acham que era um tipo de um depósito. Então, não era um lugar, assim, se eles estavam procurando todos para matar, é interessante que parece que eles não tinham a lista, né? Eu estou pensando nisso agora, né? Porque se ela tivesse a lista de todos os netos dela, ia falar, mas cadê? Cadê Joás? Está faltando um. Não sei, né, o que aconteceu, mas com certeza não era a Thalia que estava matando, ela tinha alguém que ela mandou fazer esse serviço, e as pessoas estavam matando todo mundo. E Jeoseba, que tinha acesso àquele lugar, porque ela era também da casa, né? Ela era irmã de Acasias, então ela escondeu, ela pegou essa criança, conseguiu pegar uma criança e esconder, e de lá ela levou para um lugar que era uma dependência do templo, onde ela tinha acesso também. Então ela era uma pessoa muito especial, né? É como Esther, que Deus colocou como, né, tem aquela frase famosa, que acho que o que as pessoas mais conhecem do livro de Esther é aquela frase em que o primo dela, né, nossa, me deu branco agora, quem que era o Mordecai, falou com ela, quem sabe que Deus te colocou exatamente para essa hora, para esse tempo, para esse momento. Você não está aí como rainha porque Deus gostou de você e queria que você fosse rainha e fosse exaltada. Você está nessa posição porque Deus colocou você ali para salvar o povo dele que estava sendo ameaçado de morte por Amã, né? Então, aqui também, Joseba, também nós não sabemos mais nada dela, depois, daqui para frente, é o marido dela, o sacerdote que aparece no restante da história, mas ela foi uma pessoa corajosa, porque você tem que... Aqui não fala de todas as entrelinhas, mas é muito fácil de você imaginar que realmente ela estava correndo risco de vida, porque essa, né, mãe ou madrasta, ou que, né, seja qual for a relação que ela tinha com a Thalia, era a toda poderosa e ela não ia parar com nada para garantir o lugar dela ao trono. Então, se ela visse que Joseba estava salvando um dos herdeiros ao trono, a Joseba seria morta também. Então, ela estava agindo com risco de vida, né? É uma mulher que Deus levantou exatamente para essa hora. Então, eu quero tirar assim, algumas coisas rápidas antes da gente prosseguir com a história. Esse é o momento, até procurei uma palavra, porque a gente conhece bem as palavras que falam assim, do ponto alto, né? A gente usa auge, apogeu, né? Qual que é o contrário? Alguém sabe? Eu tive que procurar no dicionário, porque eu fiquei pensando, o que é o ponto mais baixo? Né? Eu achei uma palavra que é perigeu, né? Que é exatamente o contrário de apogeu. E, na verdade, as duas palavras são tiradas da astronomia, porque falam da órbita. O apogeu é quando o planeta, por exemplo, está mais longe do Sol, e o perigeu é quando está mais perto, ou a Lua, da Terra, né, nas órbitas. Então, é uma palavra tirada de astronomia. Mas apogeu é o lugar mais alto, né, auge, né, lá no pico, e o fundo do poço, né, que a gente costuma usar, assim, o ponto mais baixo, não sei se tem alguma outra palavra mais popular, mas o perigeu, né, assim, esse é um dos, né, não posso dizer que é o pior momento na história do povo de Deus, mas era um lugar, é um momento, esse momento foi um momento de muito risco, né? Como eu falei domingo passado, assim, era, se você estivesse assistindo o filme, você ia assim, vai matar o último descendente de Davi, vai acabar, será que Deus vai deixar, né? Assim, como numa história de suspense, será que o herói, será que o cara que é o único bom na história, será que ele vai ser morto, será que todos os propósitos bons, assim, vão água abaixo, né? Então, esse é o momento em que quase... Claro, Deus pode, como, né, João Batista falou, Deus pode levantar das pedras filhos a Abraão, né? Deus sempre vai achar um jeito, né? Adão e Eva pecaram no jardim, Deus achou um jeito. Deus sempre vai ter um jeito. Não estou dizendo que Deus não tem um jeito, mas Deus prometeu para Davi. Deus prometeu para Davi. Então, a promessa de Deus a Davi estava correndo sério risco e essa situação realmente é muito, muito, era um momento assim, de muita crise, de quase acabar. E eu queria ler com vocês em Isaías, porque muitos profetas em outros lugares na Bíblia falam sobre remanescente, que Deus escolhe um povo, Deus começa a caminhar com o povo, e há muitos momentos em que Deus julga o povo por causa da desobediência deles e parece que vai praticamente acabar. Houve muitos momentos na história de Israel, o cativeiro, quando eles foram tirados para fora da terra. Enfim, houve muitos momentos escuros. Mas eu queria... Isaías 6 é aquele mesmo capítulo onde a gente conhece bem a primeira parte do capítulo, que era na visão de Isaías, na presença de Deus. Na verdade, é o chamado, é o capítulo 6, mas nem sempre as coisas ficavam na ordem cronológica. Então, aqui, na verdade, é o chamado de Isaías, né? Foi quando Deus chamou Isaías, e a gente está, acho que, bem acostumado, assim, bem, todo mundo lembra bem da visão que ele teve, e aí chegou o ponto, né, que Deus procura alguém. Isaías, no versículo 5, fala: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, enfim. Aí Deus manda um serafim levar brasas do altar, purificar os lábios, aí Isaías é qualificado. A gente geralmente conhece a história até esse ponto. Aí nesse ponto, né, que versículo 7, assim, vê, isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Então Isaías agora pode ser enviado. E nessa hora que então ele foi preparado, purificado, qualificado para levar a palavra de Deus, o que é que Deus fala com ele? Essa parte geralmente a gente não lembra tanto. A quem enviarei, né? Ele fala, envia-me a mim. Versículo 9, vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos, a ouvir com seus ouvidos, a entender com seu coração e a converter-se e seja sarado. Bom, eu estava relendo essa passagem hoje e pensando assim, os vários outros profetas também. Gente, ser profeta já é difícil. Agora, eu estou lembrando assim, Jeremias. Jeremias, quando foi chamado, Deus falou com ele, você vai ter que destruir, eu estou mandando você para acabar. Assim, ele recebe, acho que 6 palavras, 4 são para destruir, só no fim fazer, e também para edificar e para construir. Então, Deus já fala com Jeremias desde o início, você tem uma missão de chegar destruindo, porque o povo está afastado de mim. E agora eu não me lembro se é mais na frente ser com Jeremias ou Ezequiel, acho que com Ezequiel. Deus fala assim, eu vou te enviar para esse povo, mas eles não vão te ouvir. Legal, né? Já no chamado assim, eu vou mandar você falar a minha palavra com o povo, mas eles não vão te ouvir. Então, Deus já fala assim, você vai ser um profeta fracassado, ninguém vai te ouvir. Ninguém, você não vai ter sucesso, você não vai ser uma pessoa. E aqui também com Isaías a mesma coisa, Isaías fala assim, Deus está falando, quem que eu posso enviar? Isaías fala assim, me envia, então vai, fala com esse povo, que eles vão escutar, mas não vai entrar no coração deles, eles vão ter um coração que não vai entender. E aí Isaías, versículo 11, fala assim, mas até quando? Quanto que vai durar isso? Isso é só por um tempo? E olha essa palavra aqui, na verdade eu queria mostrar essa questão do remanescente, de como Deus está disposto. Sim, Deus não vai voltar atrás nas promessas dele. A promessa dele para Davi vai se cumprir. Deus não deixou a descendência, por mais que a descendência de Davi foi contaminada, como nós já vimos, né? Foi contaminada pelo casamento com a filha de Jezabel. A descendência de Davi foi seriamente contaminada. Mas Deus, apesar de usar com dureza, com disciplina, ele vai tratar, ele vai quase acabar, né, com a descendência de Davi. Até antes, um pouco antes desse capítulo que nós estamos estudando, fala sobre Jeorão, né, o filho de Josafá, que Deus, está escrito lá, Deus não acabou com Jeorão para manter uma lâmpadazinha, uma vela, uma luzinha acesa para não acabar por completo. Então isso significa assim, quase que Deus falou, um paralelo a tempo de Noé, que Deus tinha feito o homem estava totalmente corrompido, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. No Monte Sinai, Deus falou com Moisés, me dá licença um pouquinho, Moisés, deixa eu acabar com tudo de uma vez. É engraçado, né? Assim, parece que devia ser o contrário, né? Devia ser o Moisés falando assim, Deus, acaba com esse povo. E Deus falando assim, Moisés, não, é o contrário, né? Deus falando assim, eu quero acabar com tudo. E Moisés falando assim, não, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não quer acabar com tudo. Então, essa é a visão que nós vamos ter. Eu queria que vocês vissem, por um lado, é por um triz, é por um fio. A promessa de Deus está penduradinho assim, por um fio, muito fraquinho, mas Deus é fiel, só que Deus faz isso porque ele precisa tratar e apurar a descendência que ele realmente quer. Então, veja aqui. Então, até quando, versículo 11, ele fala, E respondeu: até que se assolem as cidades, fiquem sem habitantes, nas casas não fique morador, a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a décima parte, olha que encorajamento, se ficar a décima parte, tornará a ser destruída. Como o carvalho, como o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será o seu toco. Então Deus está falando assim, o remédio vai ser muito, muito radical, vai ser muito, o que é a palavra? É um tratamento radical, né? Um tratamento assim, quando você tem que fazer uma cirurgia, tem que tirar todos os órgãos, né? É agressivo, é uma coisa assim, muito forte, muito agressiva. Vai ter um tratamento forte, mas vai ficar, porque a santa semente é o toco. E Isaías mesmo fala depois, no capítulo 11, mas daquele toco vai nascer um broto, a descendência de Davi vai brotar e vai continuar, a promessa de Deus não vai falhar. Então, eu queria que vocês vissem esse quadro aqui. Eu não sei dizer o que Deus vai fazer nos nossos dias. Tem muita profecia séria, muita profecia dura sobre os últimos tempos. Tem sobre a própria vinda de Jesus, que vai ter muita morte. Tem sobre os dias anteriores à vinda de Jesus. Então, tem muita coisa que a gente não sabe exatamente qual vai ser a sequência. Essa é a nossa... O nosso desejo é entender na palavra de Deus o que vai acontecer. Nesse tempo nosso, mas nós temos que estar preparados para isso. Então, nós temos uma mistura de duas coisas. Uma sensação de apreensão, que o remédio de Deus é muito duro. Vai ter que ter um tratamento sério para Deus apurar o que ele quer, para Deus eliminar a maldade de dentro do seu povo. Ele vai ter que usar um remédio forte, né? Mas por outro lado, essa é a parte ruim, mas a parte boa é que tem a santa semente. Ainda que pareça que acabou tudo, não acabou. Essa é a parte que a gente precisa, nós precisamos nos apegar. Ao mesmo tempo que a gente tem que dizer, Deus, trata seriamente comigo também, trata seriamente comigo. No Velho Testamento era mais assim, uma coisa mais visível, mais exterior, então as pessoas morriam. Isso vai acontecer hoje também, mas existe uma possibilidade de que esse tratamento duro seja um tratamento daquilo que está dentro de nós. Então Deus pode vir, como aquele livro que a gente tem distribuído há muitos anos, né, Patrola de Deus, né, Deus pode vir com destruição na nossa vida, na igreja, na sociedade. Deus pode vir com aquele tratorzão que vai demolindo tudo, porque precisa destruir. Agora, quem vai fazer isso é Deus, não somos nós, então ninguém pega o machado e para começar a destruir, porque essa função não é nossa. Né? E até é nesse sentido que nós vamos continuar vendo um contraste entre o que Jeú fez nas 10 tribos e o que, na verdade, o instrumento de Deus, né, a esposa, né, Jeuseba, foi usada para preservar a vida de Joás, mas a liderança para colocar Joás no trono foi do marido dela, um sacerdote chamado Joiada. Então, a estratégia, a forma de Joiada agir não podia ser mais oposto. Jeú é impulsivo, rápido, imprudente, né, radical, derrama sangue. Joiada é o contrário, ele é cauteloso, ele prepara todas as coisas, ele não mata ninguém além do necessário, quase ninguém morre. Então, assim, é um contraste muito forte e faz parte desses dois contextos que a gente precisa entender, que a Igreja de Jesus foi dividida nessas duas partes. Quais são as duas partes? Estou sempre repetindo isso. Pelo menos isso é a minha interpretação, é uma sugestão minha, é que essa divisão do povo de Deus, né, o reino dividido, as 10 tribos representam a igreja como instituição, cheia de gente de Deus. Israel, as 10 tribos, tinha muita gente de Deus. Eles não deixaram de ser povo de Deus. Então, a igreja institucional, né, e você pode pensar das grandes instituições, existem instituições enormes, existem igrejas muito tradicionais, existem igrejas que os pastores são, né, a gente estava até, né, André estava fazendo umas pesquisas, né, porque ele vai embora, né, para... Então, ele estava fazendo umas pesquisas lá na Europa, para onde ele vai, na Holanda. Tem igrejas lá que o pastor é um ateu. Agora, por que que um ateu vai ser pastor? Né? Não me pergunte isso. Mas, assim, é uma situação. Então, você tem igrejas que têm uma instituição. Agora, eu posso dizer, naquela igreja onde esse pastor está à frente, tem gente de Deus lá dentro? Bem provavelmente. Eu não sei, a gente não conhece. Então, a igreja e a instituição, aí, assim, por ali você pode ir falando de instituições grandes, tem instituições mais recentes, né? Então, tem todo tipo, assim, a igreja institucional, em geral, ela, se você for pensar em termos de restauração, de reforma, de voltar a ser como antes... Então, se você comparar com as 10 tribos, mesmo Jeú chegou lá fazendo uma obra que Deus deu para ele fazer, para acabar com aquela semente maligna de Jezabel, mas Jeú não levou o povo de volta para Jerusalém. Ele continuou mantendo esse governo humano, esse sistema paralelo. Então, eu fiquei pensando, isso significa que Deus tem muito povo lá dentro, mas a instituição em si, ela não tem cura, ela não tem como trazê-la de volta. As 10 tribos, como tais, sumiram. Não tem mais as 10 tribos, tem pessoas das 10 tribos, mas as 10 tribos foram para o cativeiro, nunca voltaram, o governo das 10 tribos nunca foi do jeito que Deus queria. Então, isso é uma aplicação, né? A igreja institucional em si, como instituição, como organização, ela não tem cura. Agora, pessoas sim, Deus tem, sempre teve e sempre terá pessoas lá dentro. Então, a gente precisa ter muito cuidado em saber como a gente lida com isso. E Deus usa pessoas lá dentro. Elias e Eliseu, que viveram nas 10 tribos, profetizaram para as 10 tribos, eles nunca falaram, gente, vamos mudar para Judá. Teve muita gente que fez isso. Durante todo esse período do reino dividido, principalmente no livro de Crônicas, sempre fala que bastante gente das 10 tribos saía de lá e se mudava mesmo para Judá, porque lá tinha muito mais possibilidade de servir a Deus. Então, existem pessoas que vão sair de lá e vão vão mudar seu local para Judá. Mas Elias e Eliseu, por exemplo, eles não mandaram fazer isso, eles não fizeram isso, eles continuaram lá dentro. Então, tudo isso são situações que a gente precisa ir aplicando. Agora, em Judá, que também eles fizeram os mesmos pecados, cometeram os mesmos pecados, eles também adoraram Baal, eles também saíram do caminho, também foram infiéis, mas quando havia restauração, quando havia avivamento, eles tinham mais condições de voltar. Né, eles voltavam várias vezes na história, eles voltaram realmente para o padrão de Deus. Então, tudo isso aí são aplicações que a gente pode entender que Deus vai trabalhar com remanescente, sempre vai ser um remanescente, em Judá também um remanescente, mas tem a igreja que pode ser restaurada, e tem a instituição humana que não tem, ela em si, ela não tem recurso de restauração. Ok, falando então sobre, rapidamente, sobre esse casal, Jeuseba e Joiada. Eles foram os instrumentos que Deus usou para preservar a linhagem de Davi. Uma das coisas interessantes é que Deus usa pessoas dentro dos piores locais. Eu não sei quantos lembram, mas lá na casa, no palácio, sei lá, entre a equipe, vamos dizer assim, de Acabe e Jezabel, tinha um homem temente a Deus. Lembram dele? Obadias. Né? Ele era um homem, né, quando Elias ia falar com... ele aparece no capítulo 18, né, de 1 Reis, quando Elias foi falar com Acabe, e ele foi encontrar com esse Obadias. Obadias era o mordomo, ele era uma pessoa que tinha uma posição alta dentro da corte, dentro dos funcionários da equipe de Acabe e Jezabel. Então você poderia perguntar, o que Obadias está fazendo lá? Se ele fosse um homem temente a Deus, ele não estaria lá. Errado. Deus colocou esse homem lá para um tempo como esse. Porque ele, a gente não tem a história, a gente não sabe dos detalhes, a gente só sabe que tinha esse homem lá. E o que esse homem fez? Quando Jezabel estava matando todos os profetas de Deus, todos os verdadeiros servos de Deus na terra, esse homem, com risco de vida, arriscando a própria vida, ele escondeu 100 profetas, 50 numa caverna, 50 em outra caverna, roubava alimentos, provisões da casa de Jezabel para alimentar, para sustentar esses profetas. Então, eu lembro que isso aí falou muito alto comigo, pensando, Deus tem pessoas, Deus coloca pessoas em lugares específicos, e o importante para cada um de nós é saber onde Deus nos colocou. Porque Deus pode ter um propósito, você pode estar num lugar que Deus não colocou você, aí é ruim. Agora, se você está num lugar que Deus te colocou, na política, numa posição de influência, sei lá, várias situações que você pode imaginar, Deus te colocar numa posição, numa empresa, na sociedade, enfim, cada um é colocado num lugar. Se Deus te colocou ali, se você tem consciência que Deus te colocou ali, aguarde, porque em algum momento você vai descobrir por que você está lá. Porque você não está lá por você. Você está lá para ser usado por Deus para proteger filhos dele, para ser uma influência. José no Egito, enfim, a gente tem várias histórias, Daniel, muitas pessoas que foram conduzidos por Deus a um lugar de influência e... às vezes, durante muitos anos, você nem percebe. Quantos anos Obadias serviu a Acabe e Jezabel? A gente não sabe, mas ele teve uma oportunidade e usou a oportunidade. Aqui nessa história, nós temos Jeuseba. Quem é Jeuseba? Ela é filha de Jeorão, o pai dela. Ela pode não ter sido filha de Atalia, pode não ter sido. Mas que o pai dela era muito ruim, então não tem como escapar do fato de que, de alguma maneira, ela foi criada dentro de uma casa que não tinha temor de Deus, onde tudo estava sendo feito exatamente ao contrário do que Deus queria, e de alguma maneira, por ser mulher, né, ela foi preservada, porque todos os irmãos dela foram mortos, né, os tios dela foram mortos, depois agora os sobrinhos dela são mortos. Ela é uma pessoa que presenciou a quase destruição da descendência de Davi 3 vezes, que nós já vimos isso, em 3 gerações. A geração do pai dela, a geração dela e a geração agora dos sobrinhos dela. 3 gerações são quase totalmente, ficou só um descendente de Davi em cada geração. Mas ela escolheu um outro caminho. Também não sabemos exatamente como, que não temos informação nenhuma sobre ela. Mas ela se casou com um sacerdote, que também é a única vez que a gente vê na história de alguém da linhagem real se casar com alguém do sacerdócio. Eram duas coisas separadas, não se misturavam, não eram a mesma coisa, não eram, né, não tinham uma tendência de se tornar um só. Então ela se casa com o sacerdote e os dois são um instrumento de Deus para a preservação da linhagem real. Então é só essa aplicação de que Deus usa pessoas em lugares influentes, nos piores lugares, Deus pode levantar alguém com um coração puro. Isso é impressionante, isso é maravilhoso a gente ver. E a gente, cada um tem uma vocação, cada um tem um chamado, cada um precisa saber onde que Deus te colocou. Mas é possível Deus usar alguém dentro dessas situações para fazer a vontade dele. Então isso eu acho, para mim, é uma coisa de grande inspiração. E a outra coisa nessa história aqui é esse período de esconderijo. Então ela escondeu, versículo 3, né? Então ela escondeu essa criança. No início não fala a idade dele. Por que que eu falo que ele tinha um ano? Porque ele ficou escondido 6 anos e assumiu o trono com 7. Né? Então ele tinha um ano, né? Aproximadamente um ano, quando ela escondeu. E versículo 3, segundo Reis 11, 3, esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Então aqui eu queria falar com vocês sobre esse período, né, que eu já descrevi assim, que ficou por um fio. Deus, nesse caso, Deus está tratando com a linhagem real, mas Deus pode tratar com toda uma nação, né? Essa questão de ficar pouquíssimo, assim, parece que tá, até acabou, né? Essa árvore que foi cortada, né? Aqui é descendente de Davi, mas Deus pode trabalhar até com todo o povo dele, parecer assim, né? Elias tinha essa impressão, Deus, não ficou ninguém, ficou só eu, né? Então, a impressão que nós temos, muitas vezes, é que não ficou ninguém. Porque eu quero que vocês imaginem aqui, sempre tinha gente que temia Deus, sempre tinha. Na história da igreja, em Israel, como Deus falou com Elias, você está achando que você é o único? Está tudo quieto, ninguém está levantando a voz, mas tem 7 mil que não dobraram o joelho a Baal. Então, sempre tem. Deus sempre tem, só que muitas vezes não aparecem. Então imagine comigo nesse período aqui, Atalia, que nem é assim, ela é parte israelita por causa do pai dela, né, Acabe, mas ela vem de uma outra nação, a mãe dela nem era de Israel, ela está no trono que seria de Davi durante 6 anos. Não só não tem um descendente de Davi, mas tem uma pessoa de fora e uma pessoa que está levando o povo para adoração a Baal. Então, essa é uma hora escura, escura mesmo. E se tinha alguém, que tinha com certeza, se tinha alguém dizendo, Deus, onde está a tua promessa para Davi? Ninguém sabia disso. Ninguém sabia. Durante esses 6 anos, esse casal não revelou para ninguém. Como é que eu sei disso? Porque no final dos 6 anos, Joiada chama algumas pessoas seletas e faz uma aliança e um juramento. Vocês não contem para ninguém, mas eu vou mostrar porque tem um descendente de Davi escondido aqui no templo. Então, durante 6 anos, ninguém sabia. Nem os amigos, nem as pessoas, talvez alguém lá dentro do templo, assim, né? Mas assim, o povo em geral não sabia. Então eu queria que vocês imaginassem esse período, pensando, algumas pessoas com certeza, algumas pessoas preocupadas, estavam pensando, não tem um descendente de Davi, acabou. Quem está no trono é Atalia, acabou. Não tem, meu Deus, o que aconteceu? Né? Então, esse período de esconderijo, esse período de escuridão, eu só queria comparar agora bem rápido a duas outras histórias bem conhecidas, para fazer esse paralelo e para mostrar que em todos os períodos, por mais escuros que sejam, Deus está trabalhando, Deus está fazendo coisas que a gente não sabe. Deus está fazendo coisas que a gente não sabe. Então, rapidinho, eu dou chance de 30 segundos para vocês pensarem quem que eu vou comparar. Eu acho que eu até falei domingo passado, né? Nem todos estavam aqui, né? Mas tem duas outras histórias parecidas no sentido de uma criança ser escondida. Pronto, né? Agora você já sabe quem é, né? Então, tem duas outras histórias de uma criança ser escondida e Deus estava assim, eram períodos escuros em que Deus estava fazendo algo que ninguém sabia. Então, o primeiro período é Moisés, né? Moisés. Período escuro, não é? O que estava acontecendo quando Moisés nasceu? Todos os filhos homens estavam sendo mortos sistematicamente. O povo de Deus escravo no Egito. E Moisés foi preservado pela própria mãe, só que ela não ia conseguir preservá-lo por muito tempo. E aí tem aquela história onde ele foi abrigado dentro do palácio de Faraó. Você pode acreditar num negócio desse? Né? Olha como a gente pensa, puxa, mas que maldade Satanás, ele joga Jezabel dentro do povo prometido. Ela não só manda durante algum tempo lá em Israel, mas ela tem uma filha que casa com o filho de Josafá. Puxa, mas Satanás foi muito bem sucedido. Mas Deus também está fazendo algo muito bem sucedido. Ele sabe o que está fazendo. E desde o tempo da promessa de Deus para Adão e Eva, que uma semente da mulher haveria de pisar a cabeça de Satanás, Deus está trabalhando e Satanás está tentando descobrir quem é a semente e não consegue. Então, esse é o período de Moisés, né? Ele foi educado, e Moisés foi uma história longa, né? Porque ele foi 40 anos na terra do Egito. Começou a querer mostrar a vocação dele, mas ele também se antecipou, né? Foi antes da hora de Deus, teve que fugir, ficar mais 40 anos. Então, durante 80 anos, vocês estão entendendo? 80 anos, né? Não é 8 anos, é 80 anos. O povo de Deus no Egito não sabe o que está acontecendo. Eles não sabem que Deus está preparando. Eles não têm uma ideia. Quando Moisés irrompe na cena, pronto, ninguém estava preparado para isso. Então, essa parte aí de suspense, de Deus criar algo paralelamente com o que está sendo feito, né? Então você tem todo um cenário muito escuro, muitas coisas ruins acontecendo, e, ao mesmo tempo, Deus está preparando, Deus sabe o que Ele está fazendo. Então, isso me anima, né? Isso me anima muito. E a outra história? Jesus, não, mas tem uma outra história no Velho Testamento, de uma criança também. Meu netinho, Samuel. Samuel não foi também? Não estão vendo o paralelo? Vamos lá, 1 Samuel 2. Por que que eu vou usar Samuel? O que que estava acontecendo nessa época? Né? Por isso, gente, é muito importante. Eu sei que nós estamos andando muito devagar nas nossas aulas bíblicas, então não dá para você pegar rápido essa visão panorâmica. Mas é muito importante, gente, quando vocês leem a Bíblia, eu sempre falo, você pode ler um texto totalmente fora do contexto, você pode ler a história de Samuel, ser muito edificado, tem muitas e muitas lições maravilhosas, mas o que nós estamos tentando fazer aqui nesse curso é entender o propósito de Deus dentro da linha das ações dele. Então, para isso eu preciso entender, Samuel é que época? Ele é na época de juízes, não está no livro de juízes, mas Samuel é o período de juízes. Na verdade, Eli, né, o sacerdote naquela época, Eli foi um juiz, ele era um sacerdote e ele era também um juiz. Então esse é o período de juízes, que vocês sabem que era um período muito escuro, porque as pessoas voltavam para Deus em alguns momentos de libertação, mas era muito, muito superficial. Depois eles já abandonavam Deus de novo. Então é um período assim, de muitas trevas. O livro de Juízes termina com umas histórias horríveis, né? E é nesse período que Samuel nasce por um milagre de Deus. Todo mundo lembra a história da mãe dele, de como ela pediu um filho. A Ana, né? Ela não sabia que o filho dela ia ser, mas ela decidiu devolvê-lo para o Senhor. Então, o capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, é um capítulo muito interessante. A gente não tem tempo de ler tudo, mas é um capítulo bem interessante, porque ele sabe como hoje a maioria dos filmes faz assim, vai lá na... Esse aqui não é no sentido de ir na frente. Às vezes assim, o filme faz, mostra um acontecimento lá na frente, depois volta atrás, vai na frente, volta atrás. Esse aqui não é indo na frente no tempo, mas ele vai mostrando duas cenas. Ele está mostrando Samuel, então eu só vou mostrar os versículos para vocês terem uma ideia, porque essa forma, assim, o autor, que a gente nem sabe quem escreveu, né, essa parte do texto bíblico, mas quem escreveu isso aqui foi, né, todas as partes foram muito inspiradas, né, mas isso, a forma de apresentar foi uma forma muito genial, muito maravilhosa, porque ele está mostrando, Eli era um homem de Deus, Eli era um homem temente a Deus. Né? Ana devolveu o filho dela para ser criado por Eli lá perto do tabernáculo, né? onde ele estava servindo a Deus. Eli era um homem de Deus, mas os filhos dele eram terríveis. Então, começando 1 Samuel 2:11. Então Elcana foi-se a Ramá e a sua casa, mas o menino Samuel ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então, no restante desse capítulo, vai ficar mostrando duas cenas: os filhos de Eli, o que eles estavam fazendo, e Samuel. Samuel é um menininho de 2 ou 3 anos, né, mais ou menos, eu acho, né, quando ele foi levado para ficar lá. E então ele vai crescendo. Então aí é só vou pegar umas partes aqui para você pegar esse impacto. Então começa no versículo 11 que os pais de Samuel deixaram o filho tão esperado, filho milagroso, né? Eles deixaram esse menino na casa de Eli, no serviço de Deus ali. Aí versículo 12, então vai, de Samuel que está junto, né, servindo a Deus com Eli, vai para os filhos de Eli. Versículo 12, eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Aí vai descrever o que eles faziam, né? Era terrível. Versículo 17, era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor. Se você gosta de marcar a sua Bíblia, eu sugiro que você pegue uma caneta de destaque, né? E só grifa essas partes que falam de Samuel. Você vai pintar esse capítulo, vai ficar muito bonito assim, porque você vai ver, o resto é tudo escuro, tudo que fala aqui é ruim, mas aí ele vai mostrando, ninguém sabe quem é esse menino, ninguém sabe o que vai acontecer com ele, mas esse menino está sendo preparado para ser a salvação de Israel. Então, aí descreve no versículo 17, era muito grande, versículo 18, Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho, sua mãe lhe fazia uma túnica e tal. Aí fala um pouquinho sobre como a mãe visitava e tal, aí no versículo 22 volta, ora, Eli, que já era muito velho, aí vai explicar que Eli, que era um homem temente a Deus, ele não tinha autoridade sobre os filhos. Então ele via o que, que os filhos faziam, falava com eles para não fazer, mas eles continuavam no mal. Aí vai terminando, assim, versículo 25 termina, mas eles não deram ouvidos à voz de seu pai porque o Senhor os queria matar. Versículo 26, e o menino Samuel crescia em estatura e em graça diante do Senhor e dos homens. Então algo está acontecendo aqui, Samuel está sendo criado e ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe que esse menino, ainda menino, vai ouvir diretamente de Deus no capítulo 3 e vai começar, porque o capítulo 3 vai falar assim que não tinha visão, estava escuro, não tinha palavra de Deus, ninguém estava ouvindo de Deus. Aí depois do versículo 26, traz uma profecia, né, do que... Deus mandou falar com Eli, né, sobre o juízo que ia cair sobre ele. Então volta para esse cenário. Aí o capítulo 3, versículo 1, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Então esse é o cenário em que as coisas estão muito pretas, estão ficando piores, Eli já é velho, os filhos não atendem a voz dele, estão pervertendo da pior forma possível o culto a Deus. Não é só que eles estão fazendo um culto separado, acho que até para Deus era preferível que eles fizessem uma idolatria do que fazer o que eles estavam fazendo com as pessoas que traziam sacrifícios e ofertas à casa de Deus, tá? Então é só para fazer esse paralelo, né? No caso de Moisés e no caso de Samuel, Deus estava preparando. Infelizmente, nossa história atual, Joás não é uma figura tão animadora, mas pelo menos Deus estava preservando a linhagem de Davi. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo, né? E como foi falado, o próprio Jesus, né? Ninguém sabia, mas eu queria mostrar João Batista também, lá em Lucas capítulo 1, mais um exemplo de como também Deus estava preparando algo através, principalmente, de Jesus, mas tem a vida de João Batista também. Lucas 1, né, conta toda a história de como Deus falou tanto com Maria como com Isabel, mas no fim, o último versículo, Lucas 1, versículo 80. Depois que Zacarias profetiza, tem profecias sobre João Batista, né, várias profecias sobre o que Deus ia fazer, ele iria preparar o caminho do Senhor, e aí fala o seguinte, versículo 80, e o menino crescia e se fortalecia, esse aqui é João Batista, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, mais uma vez, é uma criança sendo preparada no deserto, nem está no meio dos outros, porque tem um momento certo em que ele vai ser revelado. Então, essa é a ideia que eu queria transmitir, né? Nesse tempo em que Joás está sendo escondido na casa de Deus, ninguém sabe que ele existe, ninguém sabe que existe alguém da linhagem de Davi, Deus é fiel. Então nós temos o exemplo, né, do casal, né, Joseba e Joiada. Deus usou, agora só vou ler um pouco sobre os sacerdotes. Outra coisa interessante nessa história é esse papel de Joiada, o sacerdote, né, o marido de Joseba. Ele é também um exemplo muito raro, deveria ter sido um exemplo mais comum na história de Israel, mas isso também é um ponto que eu queria deixar com vocês, porque no Novo Testamento todos nós somos chamados para ser sacerdotes, amém? Todos nós somos chamados para ser sacerdotes. Mas, assim como no Velho Testamento não foi possível toda a nação ser sacerdote, porque isso naquela época, porque Jesus ainda não tinha vindo, o Espírito Santo ainda não estava habitando dentro das pessoas, então o povo como todo não correspondeu a Deus. Mas no Novo Testamento, que nós temos a nova aliança agora, nós temos o Espírito Santo, todo mundo é sacerdote, sim? Sim e não, né? Teoricamente, sim. Na realidade, não. Não é verdade? E nós temos essa situação como naquele tempo que Deus instituiu, antes dos reis tinham os juízes. Então Deus instituiu os juízes para fazer o governo administrativo. Mas Deus instituiu os sacerdotes para ouvir dele. E na verdade o sacerdote, não ele por ele, mas o sacerdote por ouvir de Deus, ele teria mais autoridade do que o juiz, ou depois no tempo dos reis, do que os reis. Só que a gente não vê isso acontecendo muito na história. Na verdade, assim, a única vez que um sacerdote se destaca, como nessa que nós estamos vendo agora, é o caso de Joiada. Ele realmente tomou iniciativa, nós vamos depois ver assim, exatamente as coisas que ele fez, mas ele foi um homem de Deus. E uma das coisas interessantes que a gente não vê assim, logo de cara, que você tem que ficar lendo na história e fazendo uns cálculos, é que mais na frente, na história de Joás assumiu, ele né, criança, mas ele foi colocado no trono com 7 anos de idade, ok? E a Bíblia fala que ele governou durante 40 anos. Então ele morreu novo porque ele foi assassinado, né? Então ele governou durante 40 anos. Só que Joiada, esse sacerdote, ele morreu antes do Joás morrer, né? E ele morreu com idade de 100, Joiada, né? O sacerdote morreu com 130 anos. Não sabemos quantos anos antes do final do reinado de Joás. Ele morreu com 130 anos. Eu estou fazendo um cálculo. No capítulo 12, segundo Reis 12, vai falar uma vez só de uma data no meio do reinado de Joás, que fala que eles estavam reformando o templo e durante esse período aí fala assim, no 23º ano de Joás, o templo não estava ainda, não tinha terminado e Joiada está vivo ainda. Então faz as contas comigo. Joás assumiu o trono com 7 anos. No 23º ano ele tinha 30 anos. Joiada não morreu ainda. Então, nesses últimos 10 anos de Joás, em algum momento ali, e não foi no finalzinho que deu tempo de Joás abandonar Deus, trair Joiada, mandar matar o filho de Joiada. Então Joás se revela no fim como uma pessoa ruim. Infelizmente, né, a semente ainda tá dando os frutos malignos na vida de Joás. Mas o que eu quero dizer? Nessa época que Joiada está colocando, preservando Joás e depois colocando ele como rei, ele tinha mais ou menos 90 anos de idade. Então, a minha admiração por Joiada cresce substancialmente, né? Porque ele fez um monte de coisas, né? Talvez quando esconderam Joás, ele tinha 80 e tantos anos, quando ele se tornou, né, com 7 anos, ele devia ter uns 95, sei lá, ele tinha uma idade avançada e ele fez muita coisa que nós vamos ver nas próximas aulas. Ok, só queria mostrar dois textos nos profetas que fala dos sacerdotes e a gente tirar uma aplicação disso. Em Oséias capítulo 4, Oséias capítulo 4, Deus está falando, só queria mostrar assim, a falha do sacerdócio, né? Versículo 6, o meu povo, 4:6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Bom, esse texto é muito forte, tem várias coisas importantes. Se os pais quiserem que Deus continue acompanhando seus filhos, né, aqui tem uma dica, né, que a gente não deve se esquecer de Deus, nem da lei de Deus, nem dos caminhos de Deus, né? Se nós andarmos no caminho de Deus, Provérbios tem várias promessas que nossos filhos, se nós ensinarmos nossos filhos, eles vão andar nos caminhos de Deus. Mas aqui está falando sobre o sacerdócio, ok? Porque o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E de onde deveria vir esse conhecimento? Dos sacerdotes, ok? E mais um texto em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, Malaquias 2. Versículo 4, 2, 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Então a tribo de Levi era a tribo dos levitas, era a tribo dos sacerdotes, e a aliança de Deus era com eles. Minha aliança, versículo 5, com ele foi de vida e de paz, e eu lhe dei ambas para que me temesse. Ele me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. Então no início foi certo, né? Eles andaram nos caminhos de Deus. Versículo 6, a lei da verdade esteve na sua boca, a iniquidade não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz, em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Os sacerdotes apartavam muitos da iniquidade porque eles mostravam o caminho de Deus. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós os desviastes. Aí ele vai falar que os sacerdotes não estavam mais cumprindo o papel. Então eu só queria lembrar o papel do sacerdote. Joiada está fazendo o que é certo. Depois nós vamos falar sobre isso, mas ele coloca Joás como rei. E é uma coisa que eu acho que não menciona em nenhuma das... Assim, a Bíblia geralmente não descreve a cerimônia de coroação dos reis. Mas nesse caso, em que Joás é colocado como criança ainda, ele foi colocado a coroa na cabeça, mas foi dado a ele uma cópia da lei de Deus. Joiada fez isso, ele fez alianças. Então, esse homem, ele está cumprindo o que Deus realmente deu para os sacerdotes fazer. O que eu quero, assim, uma das aplicações que eu quero tirar disso? No nosso tempo, na igreja, na nova aliança, todos são sacerdotes. Porém, como sempre acontece, nós ainda não chegamos na plenitude da nova aliança, existem pessoas, e Deus sempre, ele trabalha com as duas áreas. E isso está muito confuso na igreja hoje, como esteve confuso no tempo antigo. Você não ouve falar dos sacerdotes na história, porque o rei acumulava assim, ele que mandava e ponto final. Mas esse não era o sistema de Deus. A pessoa que tem o dom de governar, não que Deus não possa, hoje Deus pode falar com todos, mas a pessoa que tem o dom de administração, o dom de governar, ele não deveria ser uma pessoa independente, ele deveria depender de outras pessoas, porque Deus incumbe a algumas pessoas com um ministério especial de gastar tempo na presença de Deus, de ouvir de Deus, de buscar esse conhecimento que Deus está falando aqui com os sacerdotes, e ele coloca outras pessoas com o dom de administrar, e não são a mesma pessoa. Não são a mesma pessoa. E a igreja hoje está muito, muito carente do sacerdócio. As pessoas que estão à frente das igrejas são pessoas que acumulam tudo. As pessoas que governam e que falam que ouvem de Deus, tudo vem de uma pessoa só. Mesmo que seja de um grupo plural, acaba sendo mais ou menos a mesma coisa. Então eu só queria lembrar essa estratégia de Deus. Né? Eu não estou dizendo que uns não ouvem de Deus. Todos podem ouvir de Deus, mas Deus coloca incumbências, Deus coloca dons. No Novo Testamento tem listas de dons. E tem um lugar lá, no final de 1 Coríntios 12, que fala que tem o dom de governos. Mas está lá no fim da lista. Porque os primeiros da lista são os sacerdotes, apóstolos, profetas, mestres, pessoas da palavra, pessoas que ouvem de Deus. Então essa é uma das coisas que nós precisamos ver, precisamos orar para que Deus restaure esse equilíbrio, porque o erro é das duas partes. O erro é das pessoas que começam a ouvir de Deus e querem acumular funções administrativas, isso já é errado. Deus chama algumas pessoas para ouvir dele, mas ele não dá o dom de governar. Tem pessoas que estão governando que estão atrapalhando tudo, porque não deviam estar governando, deviam estar se dedicando ao ministério deles de ouvir de Deus. E tem pessoas que estão governando que precisam da ajuda, que precisam da complementação de pessoas que ouvem de Deus. Então, olha que coisa interessante. Joiada, ele que é a pessoa que vai derrubar a Talia, ele é a pessoa. Joás tem 7 anos. Joás não está fazendo nada. Quem vai orientar tudo, quem vai fazer tudo é Joiada, mas ele não está fazendo isso para ele se tornar rei. Ele está fazendo isso para preparar o caminho para que o verdadeiro rei possa assumir. Então nós vamos ver mais essa interação, essa dependência mútua acontecendo para que as coisas possam acontecer dentro do plano de Deus. Amém? Então são algumas coisas que a gente pode aprender. Senhor Deus, nós não sabemos muito sobre como o Senhor vai cumprir o teu propósito na nossa geração. Sabemos algumas coisas, ó Deus, estamos procurando nos preparar, mas pedimos a Ti, Senhor, torna essas verdades vivas, mostra-nos como buscar a Ti, como estar preparados também para aquilo que deve vir no futuro. Ó Deus, prepara os nossos corações, não só nós que estamos aqui, mas Teu povo em todas as partes, da nossa cidade, o nosso país, no mundo inteiro. Senhor, prepara o Teu povo. Ó Deus, Te agradecemos porque o Senhor nunca fica sem estratégia. O Senhor pode estar preparando uma criança, o Senhor pode estar preparando uma geração, o Senhor pode estar preparando um ministério, o Senhor pode estar preparando pessoas. Cremos que o Senhor está fazendo isso porque o Senhor não está parado, o Senhor está preparando o caminho. Mas Senhor, nós queremos fazer parte também, queremos nos disponibilizar a Ti. Ó Deus, que o Senhor nos dê a graça de ser uma Jeoseba, de ser um Joiada, de ser alguém que se dispõe a Ti, Senhor, para contribuir para o Teu plano, Senhor, para ajudar a preparar essa geração, para ajudar a preparar aquilo que o Senhor está querendo fazer, Senhor. Não sabemos muito sobre os passos práticos, mas queremos nos dispor a Ti, Senhor. Ó Deus, continua agindo, nós confiamos em Ti, Te adoramos nesta manhã, porque o Senhor está fazendo e o Senhor vai cumprir o Teu propósito, assim como o Senhor imaginou. Ó Deus, muito obrigado por Tua fidelidade e pela certeza que nós temos em Ti. Em nome de Jesus. Amém.